Próximo senador inscrito é a senadora...
Senhor presidente, eu quero só concluir, senhor presidente. Quero só concluir, senhor presidente. Então, o que eu estou dizendo é que eu irei acrescer também os argumentos trazidos pelo doutor Osório e dizer que, realmente, a irresponsabilidade deste governo em mandar hoje...
Vossa Excelência tem um minuto, viu? Nossa,
para concluir. Para apagar os dados nos computadores, para tumultuar a transição neste momento... É algo simplesmente criminoso,
senador,
que nós estamos assistindo.
Senador, isso pode ser notícia de imprensa,
junto,
senador.
Junto com as medidas provisórias
isso,
que estão sendo editadas e junto com decretos que estão sendo baixados, se é a menor condição de serem cumpridos neste momento. Tá bom. Então, senhor presidente, é exatamente embasado em tudo isso que eu coloco aqui as minhas posições com total independência moral e ética para poder falar. Porque não tem nada que desabone a minha vida pregressa e nem, meus mandatos de senador e nem de deputado federal.
Passo. Não, ele não foi a terceira vez, não. Foi não. Não foi. Foi uma vez como inscrito, uma vez como líder dessa reunião. Senadora, passo a palavra agora à senadora, na condição de inscrita, a senadora Marta Suplicy.
Obrigada, senhor presidente. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a exposição dos convidados, que foram muito elucidativas quanto objeto dessa comissão especial. Elas reforçaram a minha convicção necessária ao juízo quanto ao impedimento da presidente da República. As respostas, eu estou aqui há horas escutando com muita atenção, foram muito claras e contundentes. Com relação à publicação de decretos de abertura de créditos suplementares, mas não restou nenhuma dúvida que devemos considerar a observância dos requisitos legais elencados pela Lei Orçamentária Anual no momento da edição dos decretos e não ao final do exercício, como afirma a defesa. E na ocasião da abertura desses créditos, também ficou claro que o governo já tinha ciência da insuficiência da arrecadação atestada pelo relatório de acompanhamento de meta fiscal, divulgado bimestralmente, e pelo próprio envio a esse Congresso Nacional de projeto de lei para alterar a meta fiscal, que a minha colega Simone, senadora Simone, já explicou com muita clareza por que votamos pela aprovação, exatamente para não tornar mais difícil a situação do país. Foi uma franca tentativa de afastar por parte do governo, formalmente, a ilegalidade dos decretos, como bem afirmou o professor José Maurício Conte. A meta fiscal é anual, mas os relatórios de acompanhamento existem justamente para que o governo adote tempestivamente as medidas necessárias para garantir a responsabilidade fiscal e evitar fazer isso só no final do exercício. Se alguém tinha qualquer dúvida, acho que dirimiu todas. Quanto às pedaladas fiscais, que é um eufemismo para as graves fraudes fiscais cometidas ao longo dos últimos 3 anos, nas palavras do procurador Júlio Marcelo de Oliveira, também houve o devido esclarecimento. É inegável que houve endividamento da União junto ao Banco do Brasil, para citar apenas o objeto da denúncia em desacordo com o que estabelece a Lei da Responsabilidade Fiscal. Embora a prática não tenha o nome jurídico de operação de crédito, ela tem sim a natureza de uma operação de crédito, por possuir todos os requisitos que caracterizam essas operações: a sua existência formal, os montantes devidos e o registro desses valores no ativo do banco. As pedaladas se constituíram, sim, fonte de financiamento para as despesas primárias do governo e lhe permitiram expandir os gastos públicos de forma indevida e irresponsável, com graves consequências econômicas, né? Bom, o parecer técnico do TCU, que rejeitou as contas de 2014, em razão em razão dessas manobras fiscais, o crime contra a lei orçamentária continuou em 2015. Isso ficou bem esclarecido com as opiniões que antecederam. Mas eu gostaria de agradecer, de forma muito especial, a fala do senhor Fábio Medina Oliveira. Gostei muito, porque foi de forma contundente que demonstrou a natureza político-administrativa do processo de impeachment. Muito embora eu esteja convencida de que temos objetivamente ilícitos de responsabilidade cometidos pela presidente da República, que nos permitem um juízo jurídico do processo em análise, não podemos afastar o juízo político que nos cabe emitir. Nós somos agentes políticos que temos compromisso com a sociedade brasileira que representamos. Há indícios mais do que suficientes para o meu convencimento sobre os crimes de responsabilidades fiscais cometidos. Para a responsabilidade dessa comissão, não me parece restar qualquer dúvida sobre a aprovação do prosseguimento da ação de impeachment. E como se posicionou o senhor Fábio Medina, o juízo político se soma e se justifica por tudo que vemos se acometer com a economia. Vivemos um momento fruto de todos os crimes fiscais cometidos e aqui muito bem expostos, o que levou ao esfarelamento da economia, lojas fechadas. Na cidade de São Paulo, minha cidade, você tem avenidas onde você anda, você tem mais de 30, 40 lojas fechadas. Quer dizer, um caos. E, principalmente, o desemprego na juventude, que sempre bate primeiro na cidade de São Paulo e aumenta, obviamente, a violência em toda a cidade. E os defensores das ações do governo parecem negar a situação pela qual passa o povo brasileiro e a falta de luz no final do túnel, se a atual gestão perdurar. Aqui foi amplamente colocado os números e a falta de possibilidade da atual gestão passar qualquer lei no Congresso Nacional. Ao contrário, nós temos aqui, observado nessa última semana, várias ações que não precisariam estar ocorrendo. Ações que mostram o desespero, a dificuldade da presidente entender o malefício que essas ações vão deixar como herança para a próxima gestão. Isso tudo, por outro lado, eu acredito que tem uma esperança de poder virar a página, começar a recuperação do país, e meu voto será nessa direção. A pergunta que quero colocar rapidamente seria em relação ao senhor Fábio Medina, que citou um trecho do parecer de Nelson Jobim, acolhido pela Câmara dos Deputados por ocasião do impeachment do presidente Collor, em que o ex-ministro do STF afirma, entre aspas, a crise política asfixiante, a indignação popular, os expedientes empregados para a consagração da impunidade, o surrado discurso do golpe não devem ser acolhidos. Eu gostaria também de um comentário frente a isso. Bem contundente, já foi colocado, só deve estar exausto, mas o processo de impeachment é golpe. E para o senhor Júlio Marcelo de Oliveira, eu gostaria, afirmou durante uma de suas intervenções, que uma falha grave cometida pelo Banco Central relacionada às pedaladas fiscais foi a não contabilização desses passivos na dívida líquida do setor público como sendo uma dívida da União, o que resultou em distorções nas informações da lei orçamentária, bem como em desvios na apuração do resultado fiscal. Eu gostaria que o senhor Júlio aprofundasse um pouco esse relevante tema das consequências fiscais das pedaladas. O senhor entrou um pouco na explicação sobre o dolo, mas existe, eu entendi em forma jurídica, mas existe uma consequência muito grave que é para o cotidiano da população brasileira, né? É o que está acontecendo com o povo brasileiro, o que está acontecendo com os beneficiários também do Bolsa Família, que não conseguem mais comprar alimento pelo preço que compravam, pela dona de casa que vai no mercado e não consegue mais trazer a mesma compra. Eu gostaria que o senhor aprofundasse nesse sentido do que está acontecendo para a população brasileira. Esse foi o meu questionamento. Eu não preciso ter réplica, eu sei que me estendi.
Vossa Excelência quer a resposta apenas dele?
Não, os dois poderiam fazer
então,
alguma
coisa. Então, três minutos, doutor Fábio.
Muito obrigado, senadora Marta Suplicy. Fico muito agradecido por suas palavras, honrado em ter a oportunidade de responder seu questionamento. Eu gostaria de destacar que, efetivamente, essa tese do golpe também foi manejada naquele caso do ex-presidente Collor. E até é legítimo que um advogado de defesa maneje essa tese do golpe como uma estratégia de defesa perante o parlamento, perante o palco em que se desenvolve a acusação e defesa. O que não é legítimo, que eu sublinhei aqui, é que se use a máquina administrativa para desmoralizar as instituições como uma fórmula para articular uma defesa mais ampla do ponto de vista político e institucional, que é o que me parece que veio ocorrer, talvez até com o uso de estrutura diplomática, de uma máquina administrativa e institucional, atacando o poder judiciário, atacando o poder legislativo e desmoralizando o nosso país, a nossa nação em âmbito internacional, como uma tentativa de desqualificar o sistema. Isso, como estratégia de embate político, me parece extremamente perigoso, porque golpe não há. As instituições estão funcionando plenamente. Collor falou em golpe como estratégia de defesa, um discurso restrito. O seu advogado particular, não o advogado-geral da União, o seu advogado privado, ele não usava a máquina administrativa como usa agora o presidente Dilma. Ele, o seu advogado particular, usou o discurso do golpe, que foi repelido pelo jurista, pelo deputado Nelson Jobim, corretamente, na comissão, e foi falado. Também era o mesmo discurso, os milhões de votos, mas aí nós tínhamos outros parlamentares que aqui se encontram hoje que votaram corretamente na linha oposta. Isso faz parte do jogo político institucional no debate que se trava. Agora, usar a máquina pública administrativa que não pertence a um partido político, nem ao governante plantão, e que obedece aos princípios da moralidade, da impessoalidade, da legalidade, como é o caso da máquina diplomática, como é o caso da máquina pública do Brasil, para dizer que há um golpe em curso, isso sim pode merecer aí consequências jurídicas seríssimas do ponto de vista da apuração do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e de outras instituições fiscalizadoras. Fica o alerta pela experiência que temos no relacionamento com essas instituições. E quero deixar claro, portanto, que apenas esse foi o registro que eu gostaria de fazer, porque eu tenho convicção de que esses atores políticos tenderão a retroceder nessa estratégia, que é uma estratégia suicida do ponto de vista de quem tem o mínimo de patriotismo correndo no sangue das veias.
Me sinto contempladíssima com a resposta. Acredito, presidente, que ele mencionou com muita propriedade a questão dos eventos no Palácio, a estrutura diplomática usada, a piora das contas públicas e fez um encaminhamento que até o Ministério Público poderá se posicionar sobre isso.
Creio
não,
que
não,
sim.
Sabemos,
não sabemos.
Mas realmente deixou de forma muito clara e contundente uma afirmação vindo de Vossa Senhoria. Que deve realmente passar a preocupar o Palácio, porque são ações desesperadoras.
Na condição de escrito, agora com a palavra o senador Dário Berger.
Pô, presidente, finalmente. Senhor presidente, eu quero mais uma vez cumprimentar a Vossa Excelência, que é o presidente da Comissão Especial do nosso impeachment, e, sobretudo, enaltecer Vossa Excelência pela condução dos trabalhos. Da mesma forma, quero cumprimentar e enaltecer a paciência, a serenidade e o equilíbrio do nosso estimado senador Antônio Anastasia, que acompanha para e passo todos os debates e os acontecimentos aqui dessa comissão. Cumprimentar e enaltecer também o doutor Júlio Marcelo, o doutor Fábio Medina e também o doutor Marcelo Conte, que nos brindou, vamos dizer assim, com seus conhecimentos, seus ensinamentos. E eu quero já preliminarmente dizer que tenho a impressão de que essa foi a melhor de todas as audiências que nós já participamos. Foi esclarecedora, apesar de alguns momentos os ânimos ficarem um tanto quanto altos, o que é perfeitamente natural e normal, na minha opinião, uma vez que nós estamos tratando aqui de nada mais, nada menos do que o impeachment da presidente da República. Isso é uma coisa muito séria, que merece uma reflexão muito ampla e, evidentemente, que acirra os ânimos, o que é perfeitamente justificável, desde que não se parta para... não se fuja dos limites democráticos, que é o que nós desejamos. Pois muito bem, eu quero também dizer que não paira sobre a minha pessoa nenhuma dúvida de que os trabalhos dessa comissão estão sendo realizados de forma democrática, com serenidade e equilíbrio, pautados pela legalidade, pelo contraditório, pela ampla defesa, conforme estabelece a nossa Constituição. A audiência de hoje, como eu já expressei, ela tem sido para mim muito esclarecedora. Entendo também, senhor presidente, senhor relator, senhores expositores, que o mesmo princípio que legitima o poder através do voto soberano, livre e universal, não legitima o agente de fazer tudo o que quer. Porque o agente público, ele só pode fazer aquilo que a lei estabelece, que ele o faça. Isto posto, senhor presidente, não há dúvida e não há como ser indiferente a tudo que está acontecendo na vida política e econômica do Brasil. Temos que dar um basta nesse ciclo de notícias ruins e o que só trazem desesperança, descrença, dúvida aos nossos cidadãos brasileiros e brasileiras. Nunca tivemos uma crise desta envergadura. Nunca tivemos tanta falta de perspectiva, deixando empresários inseguros, pais e mães aflitos com o futuro dos seus filhos. Nunca tivemos um descrédito nacional e internacional de tamanha relevância e uma desconfiança total sobre as instituições públicas brasileiras. Senhor presidente, senhor relator, estamos diante de um momento histórico da vida nacional, em que a necessidade de mudança é iminente. Não resta a menor dúvida, acho que todos nós sabemos. A importância desse instante recai sobre esta Casa Legislativa. Senhor relator, eu considero Vossa Excelência também como presidente, eu vou utilizar o meu tempo todo na minha exposição e depois eu faço as perguntas e fico satisfeito com as respostas dos nossos expositores. Ok? Sem réplica. Sem réplica, sem tréplica e tal. Então, ainda tem 3h40 com um pouquinho mais de tolerância de Vossa Excelência. Então, eu dizia que a importância desse instante recai sobre esta Casa Legislativa e requer toda a nossa atenção para que tenhamos a clareza responsável e a determinação de que conseguiremos recolocar o país de volta nos trilhos que nos levarão, se Deus quiser, a um equilíbrio econômico e institucional. A expectativa é de mudança. É triste, senhor presidente, ao ver, não só no meu estado, o estado de Santa Catarina, as ruas, as portas fechadas, os comércios completamente abandonados. É triste, senhor presidente, ver os dados do desemprego aumentando em todos os estados da Federação Nacional. É triste ver a estatística que estamos diante de quase 11 bilhões de desempregados entre brasileiras e brasileiros. Portanto, senhor presidente, é com essas manifestações que eu gostaria de formular algumas perguntas. Muito embora reconheça que grande parte delas, talvez todas as perguntas até que eu vou fazer, de uma forma direta ou indireta, já foram respondidas, porque o debate, desde as primeiras horas da manhã até agora, evidentemente que suscitaram praticamente todos os detalhes que norteiam essa questão do impeachment. Mas eu quero fazer Bem rapidinho, doutor Júlio, 4 perguntinhas e eu me contento com sim ou não, concordo, não concordo, discordo, etc e tal. A primeira é o seguinte: de acordo com a defesa da Presidente da República, no tocante às pedaladas fiscais, alega a defesa, como eu falei aqui, que não havia ato, portanto, não havia crime de responsabilidade. O senhor concorda ou não concorda com essa afirmação? Essa é uma pergunta. O outro argumento bastante observado e bastante defendido pela defesa é de que o repasse dos valores em atraso do Banco do Brasil referentes ao Plano Safra não eram de responsabilidade da Presidente da República, e sim dos seus ministros. Eu também quero perguntar se o senhor concorda com essa afirmação ou não concorda, ou de quem seria efetivamente a responsabilidade. Outra pergunta que já foi tanto difundida aqui, inclusive na exposição do doutor Júlio, no início da nossa audiência, ele se referia à lei de responsabilidade fiscal, e eu me refiro ao artigo 9º da lei de responsabilidade fiscal, que apura bimestralmente se a receita arrecadada à frente das despesas será suficiente para garantir a obtenção e o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida pela lei de diretrizes orçamentárias. Caso não, evidentemente que a própria lei de responsabilidade fiscal já estabelece as regras e a necessidade do contingenciamento, ou seja, cortar as despesas com vista a cumprir a meta no final do ano, como é o objetivo maior. Então, a pergunta é: se o relatório de avaliação do terceiro bimestre, em junho de 2015, o governo reconheceu que a meta estava em risco, e em agosto de 2015 o déficit já ultrapassava os 15 bilhões de reais, poderia a Presidente da República, ainda assim, editar decretos que aumentasse ainda mais o déficit primário? E a última e por derradeira, um segundo. Argumenta também a Presidente da República, por meio do seu advogado, que o TCU mudou no ano de 2015 a interpretação a respeito da possibilidade da edição de decretos de crédito suplementar, mesmo quando em desconformidade com a meta de superávit primário. Pergunta: só se concorda ou se não concorda? Eu utilizei meu tempo, senhor presidente, agradeço pela atenção.